Estamos já muito perto das 10 da manhã. Faltam 7 minutos.
O homem que mordeu o cão.
Título deste episódio: desejo apanhar pokémons convosco.
Já ouvi falar disso.
Bom, o meu filho está bastante viciado num jogo chamado Minecraft. Toda a gente conhece o Minecraft, certo?
Sim, mas já ouviram falar. Também estão, está tudo louco com isso.
E como ele, várias crianças, lá está pelo mundo fora, os teus filhos, em todo lado. Não é dos piores jogos para uma criança se viciar, porque pelo menos estimula a imaginação e eles constroem coisas. Mas seja como for, tudo o que implica estar muito tempo agarrado a um tablet ou um computador ou um telemóvel, acho que convém ser controlado, porque eles começam a perder o contacto com o mundo cá fora. E o mundo cá fora é bonito. Dito isto, vocês lembram-se do Pokémon?
Foi uma... Pokémon, lembro-me de existir, mas não foi uma coisa muito presente, não é?
Foi uma mania.
Esse é o da fusão?
Não, isso é Dragon Ball.
Ah, Dragon Ball.
É Dragon Ball.
Para mim é a mesma coisa.
Mal. Pois. Ele agora disse coisas gravíssimas para algumas pessoas que precisam ouvir.
Mal.
Confundir Dragon Ball e Pokémon é grave.
Há pessoas que estão a chorar.
É como dizer que o Spock entra na Guerra das Estrelas, não é?
Pois é, não faças isso. Bom, o Pokémon foi uma mania há uns anos valentes, em videojogos e em séries de animação e em brinquedos. Tinha como lema Catch 'em All, apanha-os todos. O conceito era esse, era capturar monstrinhos de ar fofo usando umas coisas chamadas pokebolas. Depois de ter pokémons, punha-se os pokémons em combate. Eu não sei bem os detalhes, porque quando o pokémon estava em alta, eu já não tinha tempo para isso, já estava a trabalhar. E portanto não... Fiquei com a inveja das pessoas que tinham tempo para brincar ao pokémon. Agora, o pokémon está de volta, e está de volta num formato que acaba por fazer mais sentido que nunca, porque a tecnologia finalmente conseguiu acompanhar o pokémon. E acontece que agora apareceu um jogo que, de facto, e ao contrário de outros que fazem do jogador uma massa mole sedentária, este jogo obriga as pessoas a levantarem o rabo dos sofás e a saírem para a rua. É um jogo de telemóvel que ainda não há nas app stores portuguesas. Chama-se Pokémon Go. Ou seja, é o regresso do lendário Pokémon que tanto furor fez nos anos 90, só que com um twist moderno. Ou seja, agora funciona nos telemóveis, já não é nas consolas portáteis, e funciona com realidade aumentada. Ou seja, usando a câmara do telemóvel e misturando o mundo do jogo com o mundo real. Isto explicado de maneira simples, o que acontece é que a pessoa captura os monstrinhos passeando pelas ruas da cidade, literalmente pelas ruas da cidade, com o telemóvel na mão, porque eles estão espalhados pelo mundo real e só se veem através da câmara do telemóvel.
Portanto, tu vais na rua com o telefone.
Exatamente.
Fazendo
exatamente.
Uma linda figura e chocando contrapostos.
Sim.
Excelente.
Porquê é que eu estou a falar disto se O Homem que Mordeu o Cão não é uma rubrica de videojogos? Porque, como seria de esperar, um jogo super popular que implica pessoas a caminharem pelas ruas reais em busca de criaturinhas, é claro que isso tinha de gerar confusão. E confusão é o que queremos no Homem que Mordeu o Cão. Então temos primeiro o caso do homem americano cuja casa se transformou num ponto importante do jogo Pokémon Go e que viu a sua privacidade e sossego terminarem. Como é que isto aconteceu? O que se passa é que os lugares reais que os jogadores têm de visitar no jogo são supostamente lugares públicos. São jardins, são monumentos, são igrejas. Qual o problema? Aparentemente o jogo Pokémon Go usa mapas desatualizados. E no local onde vive este senhor, que só quer paz e sossego e que não tem nada a ver com pokémons, parece que há 40 anos havia uma igreja. E no mapa do jogo Pokémon Go continua a haver uma igreja, ou seja, é um local público. Resultado, o desgraçado do homem tem a casa cercada por jogadores de Pokémon. Ansiando por capturar objetos e monstros. E este homem tem atualizado, algo assustado, a situação na conta dele no Twitter. E é um misto de hilariante e inquietante, porque há pessoas que tentam entrar no quintal dele. Outras já perceberam que conseguem os seus objetivos ficando do lado de fora, mas o homem está furioso e não consegue fazer grande coisa quanto a isso para já, porque a aplicação ainda está a ser afinada e ainda não é possível reparar a coisa, e um pobre cidadão cuja casa é confundida com um monumento, corrigir ou pedir para corrigirem a situação. Nada disso é possível. E deve ser incrível, porque parece um filme de zombies, só que com geeks com smartphones nas mãos, cercando pessoas dentro de casa. Mas não foi só isto que aconteceu de bizarro depois do jogo Pokémon Go ter sido lançado na América há uns dias. Uma jovem de 19 anos, de telemóvel em punho, na Louisiana, em busca de pokémons, estava a seguir uma trilha de um pokémon natural de fontes hídricas. O jogo está tão bem feito que, se vocês quiserem pokémons específicos da água, têm de caminhar até ao Tejo.
Ah, excelente.
Com cuidado para não cair a água, não é? Porque essa é uma questão pertinente. Quando se liga ao jogo, uma das primeiras mensagens que aparecem, porque eles já sabem do que a casa gasta, é: esteja atento ao que o rodeia.
Pois.
Porque deve haver tolos que caminham pelas ruas em busca de pokémons, olhando para o ecrã do telemóvel e podendo ser atropelados ou podendo chocar contra postes. eu sou tão distraído que eu não preciso estar a olhar para o telemóvel para chocar contra postes. Acontece. Bom, voltando à história, esta jovem de 19 anos estava em pleno jogo de Pokémon Go, tentando descobrir um Pokémon num rio, na zona de Louisiana, e descobriu não só o Pokémon, como descobriu também o cadáver de um homem. E não era no jogo.
Teve fontes bónus ou não?
Era o corpo de um desgraçado que se tinha afogado no mundo real. E é incrível. Dito isto, apesar do Pokémon GO ainda não haver na App Store portuguesa, eu tenho uma conta americana e instalei para experimentar. E conclusões a que chego. Olhando para o mapa, há três Pokémons para apanhar aqui na zona da Sampaio e Pina.
Ah é?
Ok, sim. Já apanhei um que estava
aqui no comercial. Havia um no corredor. Só aí à noite, na rua.
Não. Sim, não, não é bem.
Isso não se chama Pokémon.
Ah, estou sempre a confundir.
Tu confundes. Pois é, é estranho. E parece que há outro no Marquês. Isto é melhor que o Tinder ou que o Happn.
Pois parece.
Porque isto acaba com pessoas a conhecer-se no mundo real, porque andam todas ao Pokémon. E digamos que pessoas que se juntam a apanhar Pokémons, eu acho que são instantaneamente feitas uma para a outra. Creio que não há muitas possibilidades de haver desilusões ou espantos, porque estavam as duas num parque a tentar apanhar Pokémons. E é isso eu chamo amor, pessoal. Uhum. Não é?
Sim, sim.
É isso eu chamo amor. Não há, não há, não há hipótese.
Ou outra coisa qualquer.
Outra coisa.
Pois, pois.
Eu quero ser mais que perfeito, maior do que a imaginação. Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é minha missão. Andarei por toda a parte, nos quatro cantos da terra, para o Pokémon mostrar a arte e a força que ele encerra. Pokémon, vou apanhá-los junto a mim. Eu sei que vai ser.
Incrível,
Dragon Ball.
Mas já não se fazem canções assim para séries.
E há uma razão para isso.
Não ofendas os, não ofendas os pokémoníacos.
Há pokémoníacos em Portugal? Não.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Desculpa, tudo bem.
Sim, senhor. E eu próprio, eu creio que corro o risco de ficar viciado em Pokémon GO. Porque uma vez que apanhas um, já não paras mais.
Então vou evitar isso.
Por cima, sou um homem solteiro atualmente. Tenho que fazer qualquer coisa para passar o tempo.